Eu ouvi hoje de manhã com grande satisfação e confesso que eu não sou um filósofo religioso. Alguém nos pediu para falarmos sobre os desafios de liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos. Todas as perguntas, mais cedo ou mais tarde, chegam no âmago de...
Que sessão é que nós estamos aqui?
A gente está na parada de segunda. É, isso aqui é. Já. Agora é a sessão da tarde, da segunda-feira. Isso é das 3 da tarde. Esse Gonzalo já falou. Esse aqui. Onde esse cara manda e 10 e 15 já falou. Aqui agora manda e 3.
Então,
which is motivated by religion. That's
quando a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu num caso muito importante. O voto foi de 4-5 de 2 juízes. Eles não eram pessoas que não tinham religião. O Judge Scalia é muito religioso, é católico, o filho dele é padre. E o outro juiz pertence à igreja episcopal e os dois vão à igreja todos os domingos. Mas eles encararam o assunto de maneira diferente. Então, qual foi o caso aqui? Pessoas foram dispensadas do trabalho porque eles tinham certos ritos de uma igreja cristã que eles queriam fazer. Eles usavam uma erva que não é exatamente como marijuana, mas tem o mesmo efeito. E no estado de Oregon, eles negaram os benefícios de plano de saúde com pessoas que tomavam essa droga ou cheiravam. Aqui, o assunto não é uma questão apenas de crença, mas de conduta. É a conduta da pessoa que tinha essa crença. A crença era protegida pela liberdade religiosa, mas o ato, a conduta, podia ser julgada como um ato de crime. Então, a maioria foi como o caso da poligamia, que a maioria, com base nisso, então, a corte rejeitou o contexto de que o governo tomasse uma ação quanto a essa prática. Então, mesmo com o incentivo, a motivação de uma crença religiosa, o ato poderia, essa conduta poderia ser julgado por um decreto do Congresso. Então, porque a Constituição não distingue entre a crença e a conduta, principalmente uma conduta que é gerada por causa de uma crença sincera, então decidiram que a conduta também deve ser protegida. Então, eles deviam justificar qualquer conduta que fosse motivada pela crença religiosa. E dessa maneira, então, precisavam que o governo restringisse a crença, mas não tivessem eles podiam criticar a conduta, a crença, mas não impedir a conduta. Isso foi uma grande mudança nos Estados Unidos. Então, qual foi a reação para esse juiz, o Smith? Os legisladores reagiram da seguinte maneira. Eles colocaram uma cláusula do exercício de liberdade que foi de 1993, chamado a restauração, o ato de restauração da liberdade religiosa. Então, a Corte Suprema resolveu que, quanto à conduta, isso seria sob a jurisdição do Estado e não para o governo federal. Desde então, 13 estados adotaram esse ato da restauração da liberdade religiosa. Um desses standards tem a ver com a terra sobre que foi um caso que aconteceu em 2006 sobre o terreno sobre a terra. E o caso aqui, então, foi um problema de que a terra onde a igreja ia ser construída era considerada uma região agrícola. Nós dissemos que o governo não aprovou a terra. E nós Então, apresentamos a pergunta. Isso está sob a Constituição? Com muita oposição dos legisladores? Então, a grande proteção para os liberdade religiosa foi restaurada, porque a Corte Suprema não encarou o caso, esse caso do Smith, desde que entrou na Corte em 1990. Às vezes, as cortes dos Estados Unidos mudam o que a Suprema Corte decretou, pois é uma questão constitucional, pois a natureza do contexto altera ou influencia o resultado no nosso país. Nós temos o que chamamos federalismo. E os fundadores decidiram que apenas, ou que o governo teria apenas uma influência ou autoridade limitada. Nos Estados Unidos, às vezes, as constituições do Estado reinam sobre a Constituição Federal. Eu acho que nós devemos a esse caso desses dois juízes. E eu quero concluir com o seguinte: demonstra para nós, pelo menos aqui para mim, é que a palavra final não está com a Corte Suprema, mas que as pessoas que querem honrar a liberdade religiosa, eles podem dar uma volta sobre o que está ainda válido como a Constituição. Apenas 8 Cortes Supremas apresentaram essa cláusula de exercício livre de liberdade religiosa, principalmente nesse caso de que a crença justifica a conduta. Há muitos estados que ainda não se decidiram, mas em muitos desses casos, as Cortes Supremas agem com muita restrição. Então, realmente, não sabemos qual é a nossa posição hoje quanto ao interesse do governo para restringir os atos e os estatutos do governo. Sabemos que há mudanças que estão por vir. Apenas uns poucos estados têm o desejo de seguir esse caso dos dois juízes. E eles ao contrário, há 24 estados que rejeitaram essa decisão e têm esses estados foram por constituição, e nós talvez pensemos que apenas 11%, que significa 32 milhões de pessoas, que seguem essa regra de que a crença justifica a conduta. Há outros estados que rejeitaram isso, e há outros estados que estão, pelo menos, dispostos a seguir o que a Corte Suprema vai decidir. Então, isso quer dizer que, naquele caso, onde houve voto de 4 a 5, 5 para o positivo, o Congresso, então, já passou certos estatutos, e os estados também passaram estatutos e tomaram decisões que lida com esse assunto, que não é uma questão da linguagem da Constituição, mas como nós a interpretamos. E, por isso, nós achamos que está tudo bem quanto ao setor do livre-arbítrio religioso. Que seria, você tem toda a liberdade de escolher a sua religião. E se o Estado passar alguma regra ou lei que vai interferir com a sua conduta, e se eu estou olhando na bola de cristal e sei o que acontece, eu acho que todas as Cortes Supremas vão justificar essa regra de que a crença justifica a conduta. Por favor, o ano que vem vocês liguem o microfone e eu vou dar para vocês uma versão atualizada do que eu acabei de falar.